Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Dr. Almerinho de Rego e o Dr. Luís Dupont, agradecer em nome deste Grupo de Trabalho e da Assembleia da República a vossa presença nesta audição, explicar um pouco da metodologia de trabalho. Está definido que a entidade convidada tem um período inicial numa primeira intervenção de 10 minutos, fim do qual será dada a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Temos o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Sofia Araújo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os outros grupos parlamentares não estão hoje aqui representados. O período para cada um dos senhores deputados é de 4 minutos e depois haveria uma intervenção final, novamente para a entidade que estamos a ouvir, com um período de 10 minutos também. E, portanto, sem mais delongas, dava a palavra, não sei qual dos...
Eu vou só fazer a introdução, depois deixar o dossiê ao meu colega Luís Dupont, que é ele que tem vindo a acompanhar... este dossiê. E, essencialmente, em primeiro lugar, agradecer esta audição. E, em segundo lugar, dizer que esta audição vem, de facto, num momento extremamente oportuno para nós, atendendo a que está em cima da mesa da negociação o processo de revisão da carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, não sabendo ainda neste momento se eventualmente não irá envolver ainda uma parte dos técnicos superiores de saúde, vai depender do modelo final de carreira a adotar, e ser uma das matérias que nos preocupa, porque no nosso setor dos técnicos de saúde em geral, nós temos um número crescente de profissionais que estão em contrato individual de trabalho, logo aqui uns com regimes de 35 horas, outros de 40 horas. Temos os que estão em contratos de trabalho em funções públicas, presumimos hoje não chegarem sequer a 50% do total de trabalhadores, por exemplo, na área do Serviço Nacional de Saúde. E perante este processo de revisão de carreira, levanta-se desde logo para nós uma questão muito importante, sendo que a entidade, vamos chamar assim, patronal é o Estado, qualquer que se fosse o regime em que os serviços públicos estivessem, deviam estar todos sob a mesma vitola, sob a mesma organização de trabalho. Ora, acontece que no nosso setor isso não é assim. Temos desde os institutos públicos até os hospitais e empresas e depois logo aí com regimes distintos ao nível da organização de trabalho e da semana de trabalho destes trabalhadores. E a única forma que tem sido encontrada na negociação para estas situações é, digamos, em sede de acordo da empresa, resolver-se o problema do regime de trabalho. Ora, no nosso ponto de vista, não faz sentido que seja através de acordos de empresa, até que, por exemplo, nós representamos um setor que tem sido amplamente prejudicado, porque ao contrário de todos os outros setores de saúde, digamos, o nosso enquadramento jurídico de carreiras continua por terminar, não temos qualquer acordo de empresa para o setor e, portanto, continuamos com os profissionais nos mais variados registros. Sabemos que há pelo menos cinco projetos de diploma apresentados à Assembleia da República. Para resolver esta questão, no nosso ponto de vista, e para ser o mais sintético possível, porque gostava também de conhecer a sensibilidade dos seus deputados, para ser o mais sintético possível, para nós isto tem três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, qualquer que seja o regime, deve, digamos, colocar todos os trabalhadores numa situação de igualdade de tratamento. Em segundo lugar, no nosso ponto de vista, o regime de base de referência devia de ser as 35 horas e, em último lugar, dizer que admitimos que o regime de 40 horas possa ser opcional para os trabalhadores que o pretenderem adotar, sendo que teria que ter a natural diferenciação salarial em função do aumento desta carga horária. Estes são, digamos, os três grandes princípios que nós temos apresentado ao governo anterior e agora com o atual governo, e que sabemos que tem sido, enfim, algo difícil exatamente concretizar, o que quer que seja, exatamente porque estamos perante esta confusão legislativa que nos coloca em registros distintos e sem sabermos muito bem como é que vamos sair disto. Essencialmente eram estas as questões, não sei se eventualmente queres acrescentar alguma coisa a isto, Luís Dupont, mas estas são, digamos, as nossas preocupações máximas Dado que não antevemos, importa dizer, não antevemos que no curto prazo esta seja uma situação solucionável no nosso setor, o dos diversos regimes de trabalho. E, portanto, para além disso, quer dizer, se quiséssemos acrescentar, diríamos que não faz sentido termos dois regimes de trabalho para trabalhadores que são exatamente as mesmas instituições, com as mesmas obrigações, com o mesmo estatuto disciplinar, enfim, com o mesmo enquadramento hierárquico, seja no plano profissional, seja no plano administrativo, mas deixo isso para a Assembleia da República, enfim, ponderar se essa é a melhor solução que adotamos até hoje.
Muito obrigado.
Eu pegava exatamente nesta questão, até face aos diferentes projetos que estão portanto, na discussão. Há, de facto, propostas diferentes sobre esta matéria. Obviamente que, tanto a questão, portanto, penso que a alteração à Lei 35 é isso mesmo, é uma alteração à Lei 35 e, enquanto tal, acho que atravessa um pouco todos os projetos. E, portanto, ela aplica-se aos trabalhadores que estejam em contrato de trabalho em funções públicas e, do ponto de vista jurídico, não se aplica aos trabalhadores em contrato individual de trabalho, a Lei 35. Nós, ao longo do tempo, tivemos, e junto do Ministério da Saúde, também apresentámos as nossas propostas de instrumento de regulamentação coletiva aplicável aos trabalhadores que representávamos. E, em sede dessa apresentação, apresentámos para os dois regimes, ou seja, apresentámos IRCTs que se aplicassem aos trabalhadores em funções públicas e aos trabalhadores em contrato individual de trabalho. Como já disse o meu colega, para nós isto é extremamente pertinente, porque na saúde, penso que é do conhecimento desta Assembleia e dos senhores deputados, com a questão dos dois regimes, aquilo que aconteceu, e face às sucessivas alterações legislativas que houve nos últimos anos, aquilo que aconteceu é que temos, no regime do contrato individual de trabalho, temos diferentes regimes aplicáveis, ou seja, diferentes contratos aplicáveis aos trabalhadores para fazer exatamente o mesmo, ou seja, temos trabalhadores a 35 e a 40 horas, consoante aquilo que foi a evolução da legislação laboral na administração pública, e temos também, do ponto de vista remuneratório, diferentes remunerações para o mesmo tipo de contrato. Por exemplo, para o contrato das 35 e das 40 horas. Em face disto, aquilo que nós achamos é que deverá, em sede, porque é esse o enquadramento que tem, a não ser que haja uma alteração legislativa face àquilo que é o enquadramento dos trabalhadores em contrato individual de trabalho no setor empresarial da saúde, porque aquilo que, do ponto de vista jurídico, acontece é que esses trabalhadores estão, portanto, os seus contratos são feitos ao abrigo do Código de Trabalho e não ao abrigo da Lei do Trabalho em Funções Públicas, e concordando e defendemos isso, que não entendemos o porquê desta diferenciação, mas foi aquilo que ao longo dos anos, face ao setor empresarial da saúde, foi a decisão. Mas, de qualquer maneira, perante isto, aquilo que temos que ter e que defendemos que deve haver é, efetivamente, para os contratos individuais de trabalho, através da contratação coletiva, através de instrumentos de regulamentação coletiva, ser feita uma harmonização. E, no nosso caso concreto, como ainda não existem esses instrumentos, aquilo que defendemos é, em sede até de própria negociação com o Ministério da Saúde, que essa harmonização seja feita no mais curto espaço possível de tempo, porque, sendo aquilo que está para em fase final de negociação, que é uma carreira que se aplica aos contratos individuais de trabalho, também ser negociado o instrumento dos regimes de trabalho e, assim, poder harmonizar os regimes de trabalho desses trabalhadores em contrato individual de trabalho com os trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas, porque achamos e defendemos que não é, digamos, possível continuarmos a ter regimes, até porque os trabalhadores sentem-se injustiçados uns face aos outros, e porque eles exercem exatamente as mesmas funções e estão nos mesmos serviços, e a entidade patronal, digamos, a entidade empregadora é exatamente a mesma. Portanto, é esta aquilo que defendemos que possa vir a acontecer para os trabalhadores em contrato individual de trabalho, porque também vendo aquilo que estão propostas em cima da mesa, existem também propostas no sentido de alterar o Código de Trabalho relativamente às 35, passar também o regime do privado ser a 35 horas. Mas isso é uma decisão da Assembleia da República, se for nesse sentido. Também, obviamente, que nós, enquanto sindicato, achamos que no setor privado deveríamos caminhar e é defensável que, num futuro que esperemos que seja próximo, também o regime de trabalho seja o regime das 35 horas.
Obrigado. Dava então agora a palavra ao senhor.
Muito obrigado, senhor coordenador. Antes de mais, queria cumprimentar o doutor Almerino Rego e o doutor Luís Dupont por terem vindo à Assembleia. Agradecer-lhes o contributo que vieram cá dar e dizer-lhes o seguinte: não seria expectável, na nossa perspectiva, que um sindicato viesse defender menos direitos para os seus trabalhadores e, portanto, para nós era claro que os senhores teriam que vir defender o regime das 35 horas. Agora, nas vossas intervenções suscitaram algumas questões que, sinceramente, considero particularmente interessantes. A primeira é a de admitirem que possam subsistir dois regimes. Eu penso que foi essa a interpretação correta das vossas palavras e eu pedia-vos o favor de, portanto, depois na intervenção final confirmarem ou não. Se bem entendi, o sindicato gostaria que, como regra geral, passassem a vigorar as 35 horas, mas que, do ponto de vista legal, pudesse haver a possibilidade de ser contratado um regime de 40 horas, entre, portanto, da adesão voluntária por parte dos trabalhadores, a que deveria crescer que deveria corresponder um acréscimo remuneratório. Penso que é uma questão importante, já não é novo na administração pública, já existe em algumas carreiras e, portanto, é uma posição interessante que permitiria diferenciar caso a caso e de acordo com as necessidades das instituições, onde os técnicos superiores de saúde viessem a prestar trabalho ou estejam a prestar trabalho, permitiria, digamos, adaptar o desempenho dos profissionais, obviamente, por adesão voluntária, àquilo que fossem as necessidades do trabalho, do serviço. Outra questão que se me suscita dúvidas é esta, na opinião do sindicato, qual é o papel que deve ter a negociação coletiva, quer para o setor público, quer para o setor privado? Isto é, os senhores defendem a uniformização, se bem percebi, dos regimes, quer ao nível do setor privado, quer ao nível do setor público, e a questão que eu colocava é esta, a negociação coletiva, no vosso ponto de vista, ou a concertação, seria feita apenas com um único interlocutor da parte do Estado? É uma questão que eu coloco. Quer para o regime do contrato individual de trabalho, vocês defendem que devia ser feito a negociação diretamente com o Ministério da Saúde, e mais ninguém, e a mesma coisa para o setor dos contratos individual de trabalho em funções públicas. Portanto, era uma questão que eu queria colocar. E porquê? Porque há muitos sindicatos que não defendem esse ponto de vista, defendem que a negociação coletiva deveria ser feita ao nível das diversas entidades empregadoras, até porque desses dinamismos poderiam decorrer, com o tempo, melhores direitos, digamos, para a generalidade dos trabalhadores, que iriam sendo conseguidos negociação a negociação. E, portanto, era outra questão que eu queria colocar-vos. Uma questão que preocupa toda a gente é a questão dos custos que a medida irá envolver. E preocupa especialmente o Partido Social Democrata. Fomos nós que tivemos a desagradável tarefa de ter que implementar a medida em 2013, no âmbito do programa de resgate financeiro. Temos a consciência que foi das medidas mais penosas para os trabalhadores da administração pública. Não temos dúvida nenhuma a esse aspecto. Já tínhamos na altura e temos neste momento. E, portanto, foi uma decisão particularmente difícil de tomar. Mas, na nossa perspectiva, essa medida conseguiu, efetivamente, custos, uma redução de custos significativa, porque foi possível levar a cabo o programa de rescisões voluntárias na administração pública sem entrar em novos funcionários. Houve um significativo número de aposentações na administração pública, uma redução significativa do número de trabalhadores, sem que entrassem novos elementos. E, portanto, na nossa perspectiva, a interpretação dos números varia, mas não há dúvida nenhuma que houve uma redução de custos. A questão que eu queria colocar aos senhores é esta. Parece que toda a gente entende que a medida iria implicar o aumento de custos. Queria ter a vossa sensibilidade para o vosso setor, em que termo haverá ou não aumento de custos e, havendo aumento de custos ou necessidade de novas contratações, qual poderá ser a sua expressão? E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora a palavra à deputada Sofia Araújo.
Obrigada, Sr. Coordenador. Queria agradecer a presença do Dr. Almarino Rego e do Dr. Luís Dupont por estarem aqui presentes. O grupo parlamentar do PS defende a todo o custo a reposição da injustiça que foi colocada aos trabalhadores e a reconquista dos direitos de todos eles. É interessante terem mencionado a opção das 35 ou das 40 horas, que haja essa possibilidade de optarem pelas 35 ou as 40 horas. A grande questão é que o antigo governo obrigou os trabalhadores a fazerem as 40 horas, não ganhando mais por isso. Portanto, fariam mais horas de trabalho sem terem um aumento de salário. E isso é completamente diferente, não é? Nós sabemos, eu por acaso sou técnica de saúde, já trabalhei em hospitais e em clínicas de saúde e ainda ontem estive a visitar um hospital e seja qual for a função do técnico de saúde, nós sabemos que a determinada altura qualquer ser humano chega ao limite, não é? E sabemos que a sua função poderá ser posta em causa. Portanto, o exercício da sua função poderá entrar em declínio, dizendo assim. Já toda a gente, penso eu, ouviu falar no burnout, não é? Aliás, há vários estudos realizados nessa área e, portanto, isso está mais do que estudado e está mais do que provado. Nós queremos salientar que realmente a administração pública só terá eficácia e eficiência se realmente todos tiverem condições justas e de igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E então, para a ronda final, dava novamente a palavra ao Dr. Almarino Rego.
Bem, eu penso que ficou claro da minha intervenção que nós admitimos os dois regimes de trabalho de 35 a 40 horas, sendo que para nós o regime de referência são as 35 horas, sempre existiram em Portugal, independentemente de quais foram as razões, e não as vou comentar neste momento, acho que os comentários já foram mais que produzidos pelas diversas forças políticas, pelos sindicatos, portanto estaríamos aqui a repetir coisas que acho que não é necessário. Portanto, quanto a nós, o regime de referência foi sempre o regime das 35 horas, sendo que importa aqui ter presente que nós tínhamos um instrumento jurídico que permitia um trabalho de 42 horas semanais. Antes da alteração deste regime, o que era o chamado tempo completo prolongado, também por anuência do trabalhador e por interesse da instituição. E a própria lei estabelecia qual era o aumento previsto para esse regime de 42 horas semanais. Portanto, quanto a nós, essa questão está clara. Qual o papel da negociação coletiva? Eu aqui não entendi muito bem das palavras do Sr. Deputado, estava a referir ao setor privado propriamente dito ou ao setor empresarial do Estado e instituições e institutos públicos do Estado. Só Estado, portanto, aos dois regimes, portanto, institutos públicos e empresas públicas. No nosso ponto de vista, só há lugar em tudo que seja serviços do Estado, e estamos a falar de serviços do Estado, só há lugar para um regime. Não faz sentido, aliás, dos muitos juristas com quem temos discutido isto, uns dentro do sindicato, outros fora do sindicato, todos têm a mesma leitura. Isto é, de facto, um processo anacrónico, porque, em bom rigor, estaríamos praticamente perante um princípio de violação do direito de igualdade e de tratamento paritário de trabalhadores que estão sobre a mesma tutela, seja vista no plano, digamos, da tutela ministerial, seja mesmo da empresa pública em que trabalham, porque um hospital, sendo uma empresa pública, em alguns casos, na maioria dos casos, não deixa de ser um serviço que todo ele obedece a políticas centralizadas no Ministério da Saúde. As autonomias são sempre muito condicionadas pela política de saúde em Portugal. E, portanto, não faz sentido, sinceramente, que se possam existir dois regimes. Mas, além disso, há aqui uma questão que é complicada de gerir muitas vezes nos serviços de saúde, é gerir dois regimes distintos. Quando eles não nascem de uma imposição, ainda há uma necessidade identificada dentro dos serviços. E daí nós referirmos que entendíamos que é positivo poder haver a possibilidade de existirem as 35 horas como princípio e as 40 horas como uma alternativa em que as partes interessadas participassem. Quanto à última questão, Sr. Deputado, o aumento de custos. Bom, sobre isto nós estamos à vontade para afirmar que o aumento ou diminuição de custos não depende exclusivamente dos regimes salariais que pratiquemos. E muito menos dos regimes de trabalho. Eu diria que os aumentos de custo dependem de outro tipo de políticas, que naturalmente noutra sede estaríamos disponíveis para discutir, mas que não importa deixar daqui a referir, porque até porque as nossas posições são públicas sobre esta matéria, nós entendemos que há muito a fazer ainda em matéria de correção de assimetrias neste país, de necessidades instaladas essencialmente no interior do país, em que, concretamente, a região de Lisboa tem recursos em excesso e poderiam ser alocados a outras regiões do país. No último estudo que nós fizemos, concluímos, por exemplo, que só Lisboa, na área da saúde, concentra cerca de 40% dos recursos humanos. Ora, se olharmos para a densidade populacional deste país, logo vemos que temos aqui uma disfuncionalidade da organização de recursos humanos. Portanto, no nosso ponto de vista, a questão dos custos é uma questão lateral e que tem que ser sempre enquadrada no custo global em saúde. É como é que nós aproveitamos a gestão dos recursos que temos, sejam eles técnicos, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, em saúde. E deixo uma nota, por exemplo, quanto à questão da gestão dos recursos em saúde. No nosso ponto de vista, já o temos vindo a defender há muito a esta parte, o primeiro instrumento fundamental para uma gestão integrada e equilibrada, corrigindo as assimetrias instaladas neste país, parte de uma coisa que não existe em Portugal, que é uma plataforma informática da saúde nacional. Uma plataforma informática em que, em tempo real, seja possível saber em qualquer ponto da rede a qualidade da assistência, os custos da assistência e as necessidades do utente. Só assim é que nós conseguimos ter o utente do serviço no centro do sistema. E, portanto, essa questão dos custos, no nosso ponto de vista, vê-los exclusivamente pelo lado do regime de trabalho, nosso ponto de vista, vai-me perdoar, é curto, carece de ser aprofundado. Quanto à questão que o Partido Socialista coloca aqui, e que nós conhecemos bem, se os regimes de trabalho mais ou menos extensos afetam ou não afetam a qualidade de trabalho. Eu aqui gostaria de dizer à Sra. Deputada o seguinte, não é só os regimes de trabalho, é alguma liberdade de violar a lei que está instalada na generalidade dos serviços de saúde. Porque muitas das situações do burnout, chamemos de exaustão dos trabalhadores, advém de dois fenómenos. Por um lado, nós fomos encurtando as equipas de recursos humanos por razões que são bem conhecidas nos últimos anos, mas ao mesmo tempo tentou-se, com a manta curta, tapar, digamos, todos os buracos do sistema. O que é que isto acontece? Se por um lado aumentou-se os custos, porque tinha-se de retribuir este trabalho extraordinário e daí-se perceber que o trabalho extraordinário tenha baixado o custo hora, e porque assim não era tão notório o aumento do custo do trabalho extraordinário para suprir as necessidades, mas de facto, pondo-nos à margem disso, de facto em saúde há uma coisa que me parece que foi esquecido, é que não é só a questão da exaustão. E vamos ser sérios nesta discussão, de facto em saúde devia ser muito mais exigente quanto ao número máximo de horas de trabalho que podem ser exigidas a qualquer profissional, seja trabalhar no setor público, seja no setor privado. Que há aqui uma questão de fundo. Exatamente, há aqui uma questão que é de fundo. Eu não aceito, enquanto sindicato, como já aconteceu no pós-reforma do sistema retributivo em 1989, toda uma filosofia em que se pretendia discutir o subsídio de risco, em que se diminuiria hipoteticamente a carga de trabalho no setor público em algumas profissões, mas ninguém controlava a atividade no setor privado. E nós sabemos que na saúde a grande tendência instalada é a acumulação de funções entre público e privado. Ora, eu não estou a ver porque é que o público há de estar a libertar, e somos um sindicato e assumimos isto, há de estar a libertar trabalhadores pagos pelo erário público para depois irem prestar mais horas de trabalho no setor privado. Achamos que aí devia ser moralizado o sistema e devia de ser muito mais, digamos, o enquadramento jurídico devia ser muito mais impeditivo destas acumulações, porque só assim, e se quisermos usar um princípio que tem sido muito discutido em Portugal, que é a competitividade entre os setores público e privado, eu só vejo que haja competitividade entre os setores público e privado, quando os trabalhadores, de facto, à cabeça, optam por um ou outro sistema. Levar um sistema para casa ou para o setor privado, com todas as insuficiências que estão mais ou menos identificadas do setor público, gera vícios, não vou aqui fazer acusações em particular em relação a coisa nenhuma, mas o próprio Parlamento já discutiu em diversas circunstâncias algumas das entorses que este sistema permite. E termino dizendo, provavelmente, muito do que se diz em Portugal de falta de profissionais de saúde era resolvendo este problema. Portugal, de facto, neste momento, tem excesso de profissionais de saúde em todos os setores. E isto é um custo acrescido também. Porque olhar só para o Serviço Nacional de Saúde, desinserido do custo da formação, por exemplo, dos profissionais de saúde, eu diria que é ver só uma parte do problema. O nosso setor, concretamente, chegou a ter informação em excesso, só para termos uma ideia aproximada, chegou a ter informação em excesso cerca de 70% dos alunos. 70% significa 70% de diplomados, licenciados, que se quisessem encontrar um emprego teriam que o procurar fora do país. Claro que argumentos para esta oferta exagerada existiam diversos, no nosso ponto de vista nenhum deles colhe. Até porque isso, a forte tendência é exercer uma pressão sobre a qualidade do trabalho, o posto de trabalho e a remuneração, que no fim tem como consequência aquilo que nós temos hoje identificado, que é uma profunda desmotivação dos trabalhadores. E portanto, acho que a visão deve ser um pouco mais integrada e saudamos a iniciativa dos diversos grupos parlamentares que pretendem repor, digamos, alguns dos princípios que foram alterados, sendo que temos sensibilidade naturalmente para os custos, mas também, Sr. Deputado, já agora respondendo-lhe assim diretamente, naturalmente nós temos muita dificuldade em equacionar esses custos, digamos, mensurá-los, como se costuma dizer, porque se pensarmos que mesmo, quer a negociação com o anterior governo, quer a primeira abordagem já com o atual governo, por exemplo, nós neste momento não sabemos qual é o custo dos profissionais que representamos dentro do SNS. E sem termos estes elementos que nos permitam medir o custo da mão de obra, dificilmente temos uma opinião qualificada. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu queria só começar por, relativamente à senhora deputada do Partido Socialista, e sobre a questão do aumento da carga de trabalho, dizer que um dos problemas da saúde, e já foi aqui identificado pelo meu colega, obviamente que existem pessoas que fazem acumulações para além daquilo que é o seu regime no setor público, mas existem muitos trabalhadores, principalmente trabalhadoras, pois, e é preciso, penso que todos nós temos noção e às vezes esquecemos disso, que no setor da saúde aquilo que temos atualmente é maioritariamente, para não dizer, por exemplo, a nível das nossas profissões, como da profissão de enfermagem, 80 a 90% dos trabalhadores são mulheres. Mulheres jovens, em idade, digamos, de fértil e, portanto, têm filhos. E têm filhos cada vez mais tarde. Isso tem a ver com aquilo, todos nós temos noção disso. E aquilo que acontece é que hoje os clínicos, quando as mulheres têm filhos depois dos 35 anos e ficam grávidas depois dos 35 anos, eles classificam imediatamente essas gravidezes de risco. E hoje temos um fator acrescido de dificuldade na gestão dos horários e da carga horária destes trabalhadores, porque estes trabalhadores depois, ou estas trabalhadoras, muitas vezes querem e bem usufruir dos seus direitos, que a lei prevê, e aquilo que acontece é que há depois, nos horários, uma grande pressão sobre outros trabalhadores, porque também têm os seus direitos, e aquilo que acontece é que, com o aumento da carga horária, dificultou a conciliação da vida profissional com a vida familiar por parte de muitos trabalhadores. Isso não há dúvidas nenhumas, há estudos feitos sobre isso, e no nosso caso concreto, como também o meu colega já referiu aqui, houve, por parte dos trabalhadores, uma grande desmotivação e, principalmente, um grande sentido de, digamos, de não ter vontade, se calhar, e disponibilidade, por exemplo, para as horas extraordinárias que muitas vezes são solicitadas. Muitas vezes aquilo que os trabalhadores nos perguntam é como é que eu posso me recusar a fazer horas extraordinárias? Face à lei e face à legislação específica dos profissionais de saúde, como é que eu me posso recusar? Portanto, e isto é consequência de tudo isto que foi feito, e sem dúvida nenhuma, resume-se a uma coisa muito simples. De facto, foi aumentado o regime de trabalho dos trabalhadores sem eles serem remunerados por isto. E isto na saúde ainda teve uma segunda consequência que é muito clara, que é ao diminuir o valor hora do trabalho, diminui as horas extraordinárias, diminui aquilo que as pessoas recebem por trabalharem à noite, por trabalharem ao fim de semana, dado a serem pessoas que trabalham por turno, se trabalharem 24 horas por dia. Só para terminar mesmo, sobre a questão da regulamentação coletiva, gostaria de dizer ao Sr. Deputado que nós, a nossa visão tem a ver com uma coisa muito simples. Face à Lei 68 e àquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional, aquilo que este sindicato fez perante o grande empregador no setor público, o Ministério da Saúde, foi apresentar instrumentos de regulamentação coletiva às diversas entidades, neste caso, hospitais EPEs. E aquilo que obtivemos por resposta é que o Ministério da Saúde não permitia negociação empresa a empresa. Portanto, nós até entendemos, e foi essa a posição no passado, e até entendemos que assim fosse, porque era um bocado difícil negociar, e até porque poderíamos ter depois empresas da mesma entidade a fazerem contratos ou instrumentos de regulamentação coletiva diferentes uns dos outros. E penso que o Estado e o Ministério da Saúde, em concreto, não quereria isso. Portanto, no nosso entendimento, e face àquilo que é o enquadramento legal dos dois regimes, aquilo que deve haver é uma negociação com o empregador. E para nós continuamos a olhar para o Ministério da Saúde como o empregador, independentemente dos dois regimes. E, portanto, é para os contratos individuais de trabalho em concreto, nós na altura apresentámos para os dois regimes e aquilo que entendemos é que deverá ser através de instrumentos de regulamentação coletiva enquanto não se alterar o regime. Se o regime se alterar desses trabalhadores e se o regime da atual Lei 35 se alterar, obviamente que não é através de instrumentos de regulamentação coletiva, será através da negociação coletiva, mas aquilo que temos atualmente é que diz que para o concreto destes regimes e para regimes específicos, tem que ser através de instrumentos de regulamentação coletiva.
Muito obrigado. Cumpro-me então a agradecer mais uma vez a vossa presença e, naturalmente, manifestar a nossa total disponibilidade para o trabalho que estamos agora a desenvolver. Muito obrigado.
Obrigado.